Em Crônicas de uma Sociedade Líquida, Umberto Eco nos coloca algumas questões ou algumas reflexões sobre a localização de algumas temáticas diante da perspectiva filosófica e a prioridade ou a não prioridade que essas temáticas podem erigir-se dentro de um contexto contemporâneo, a sua contemporaneidade, né? Ou talvez nos provocar algumas reflexões que estejam para além do postulado ou dos postulados apresentados pelo Umberto Eco. Umberto Eco pergunta-se pela reflexão filosófica através do uso, em um determinado sentido, da tecnologia e, dentro do seu aspecto, através do uso do celular, isso no período de 2005, né, período do ensaio, até então vivo ainda Umberto Eco, dispõe de algumas reflexões interessantes, né? Apesar da tecnologia invadir os nossos espaços de forma inevitável e a utilização ser cada vez mais presente no nosso determinado contexto e o uso social do celular ou das tecnologias em si ou dos aparelhos eletroeletrônicos ou dos aparelhos que sequer, por muitas vezes, possuem uma configuração acessível ao todo da camada social, apenas diante de uma certa perspectiva de atraso referente à disseminação, né, a um nível popular, né, acho que adentra aos poucos o convívio do modo geral de toda a população. Umberto Eco faz algumas reflexões a partir do uso e da necessidade e dentro da concepção humana sobre o uso dessas tecnologias, né, dentro da nossa sociedade. Umberto Eco se pergunta qual seria realmente, de fato, a utilidade de um aparelho eletrônico, um aparelho eletroeletrônico, como por exemplo um celular, né, acerca de determinadas inovações tecnológicas, né, que de certa forma não abarcam, de um modo geral, as reflexões gerais sobre toda a história da filosofia. Não só abordando a perspectiva a partir do uso tecnológico que nós aprendemos atualmente, mas o uso tecnológico diante de todo o desenvolvimento de determinadas concepções históricas e rupturas humanas, de um modo geral. Então, Umberto Eco identifica que esse lugar da tecnologia nunca foi temática central da perspectiva filosófica, apesar de que suas reverberações, sim, né? Em um certo sentido, Umberto Eco identifica, né, um filósofo que faz uma reflexão sobre o uso ou a localização, né, do aparelho celular, ou especialmente o uso tecnológico do aparelho celular, né, a partir da ótica filosófica, através de um ensaísta chamado Maurizio Ferraris, né? Ou seja, o título do livro, Ontologia do Telefone, né? Umberto Eco nos diz assim: talvez o título dê a entender que se trata de um divertimento despretensioso, mas Ferraris extrai do tema uma série de reflexões muito sérias, envolvendo o leitor num jogo filosófico bastante intrigante. E ele postula algumas colocações. Os celulares estão mudando radicalmente nosso modo de viver e, portanto, transformaram-se num objeto filosoficamente interessante, ao assumir também as funções de agenda portátil, pequeno computador conectado à internet. O celular é cada vez menos um instrumento da oralidade e cada vez mais um instrumento de escrita, leitura, né? E enquanto tal, tornou-se um instrumento abrangente de gravação, e veremos como palavras como escrita, registro e inscrição são capazes de deixar um companheiro de Derrida de orelha de pé. Pegando essas postulações de Umberto Eco referente às colocações do Maurício Ferraris, hoje em dia nós podemos compreender que o uso do aparelho celular em si, além de denotar todas essas especificidades e múltiplas outras especificidades que elaboram-se desde 2005 até o ano de 2022, o celular também virou um símbolo de poder. Um símbolo de poder também que corresponde a uma certa perspectiva de um status quo social, né? De um uso, de uma certa semiologia das redes a partir de uma certa ideia de promoção ou de ascensão e de utilização, né, de uma certa autopromoção dos profissionais através dessa rede, dessas redes que são cooptados por uma cadeia íngreme que aprisiona-os dentro desse signo virtual, né, que nem concebe mais, né, esses aparelhos dentro de uma semiótica específica dos aparelhos eletroeletrônicos. São quase aparelhos metafísicos no sentido simbólico, né, ou no sentido essencial, da maneira que você prefira. Então, hoje em dia, né, podemos conceber vários papéis, né, do uso desse aparelho intrigante, né, e das relações de poderes que erigem-se a partir de uma determinada interação em redes sociais, dentro de grupos que se denominam supostamente igualitários, né, que advogam por causas minoritárias e que pregam respeito mútuo, mas em certo sentido estão apreendidos por essa lógica, né, de um certo uso dessas relações de poderes dentro da concepção, dentro de um sentido hierárquico, dentro da concepção virtual, né? Inclusive, para não mencionar, inclusive, o uso dessas tecnologias no sentido virtual em relação, né, a promover a reunião, né, de grupos que supostamente possam se identificar com determinados ímpetos ideológicos, né, através de campanhas políticas, né? Disseminação de desinformação, teorias conspiracionistas, além de também promover essa suposta ascensão dentro de um certo sentido do escopo social, representado através desse ímpeto virtual, que por muitas vezes se torna muito mais real, né? E é um eterno jogo aí de reverberações, né, do quanto do virtual se torna real e o quanto do real se torna virtual, nesse determinado sentido. O uso que nós parecemos fazer desse tipo de tecnologia ainda hoje parece ser muito pouco compreendido por nós mesmos, né? Algumas pessoas entendem ainda como um lugar de distração, né, de abstração, uma abstração, um tipo de abstração recreativa, né, mas que não enxergam as nuances e as relações de subjugar outras pessoas dentro daquele determinado contexto, como criam-se cadeias dentro desse determinado contexto virtual, né, de você ser cooptado ou ser excluído através de certos usos dessas tecnologias. Então, existem várias reflexões que podem ser suscitadas a partir dessa colocação, né? Dessa suposta antropologia do uso da tecnologia e desse aparelho, né, o aparelho celular, que tem todos esses aspectos multifacetados aqui que nós podemos colocar apenas alguns, né? Antigamente, o uso do telefone celular, né, completa Humberto Eco, através do uso do telefone celular, ele tinha usos mais simples, né? Era possível perguntar se alguém estava em casa, né? Ou sempre saberíamos quem está respondendo, quem está por trás, né, daquela representação, né, do telefone. Entretanto, o telefone fixo permitia saber onde a pessoa chamada estava, sua localização exata. Enquanto agora, sempre há o problema de saber da sua localização. Aliás, se responder, né, estou nas suas costas, mas for assinante de uma companhia de outro país, a resposta inclui meia volta ao mundo. No entanto, se eu não sei onde está a pessoa que fala comigo, a operadora sabe muito bem onde ambos estão. Isso se transporta agora, né, para além dessa concepção de telefone fixo, né, agora os telefones celulares, você pode camuflar a sua localização, mas mesmo assim existem tecnologias que podem identificar a sua localização através do seu IP, através do uso do seu GPS dentro do seu celular, enfim, né, fazendo um paralelo aqui com essa questão. De modo que a capacidade de escapar do controle individual corresponde a uma transparência total dos nossos movimentos, no que diz a respeito ao grande irmão de Orwell, menciona Eco. Então, algumas reflexões são possíveis a partir dessas questões e são paradoxais, né, como foi colocado aqui, sobre esse novo Homo Celulares. Por exemplo, muda a própria dinâmica da interação face a face entre fulano e Beltrano, que não é mais uma relação a dois, pois a conversa pode ser interrompida pela inserção celular de um sicano. E assim, a interação entre fulano e Beltrano procede os soluços ou interrompida. Logo, pegando essa reflexão, trazendo para uma concepção mais contemporânea, né, no uso das redes sociais, WhatsApp, Telegram, né, o uso dessas determinadas redes sociais é sempre um uso mediado, né, por uma possibilidade de interrupção e conexões e relações que se colocam de uma certa maneira, de uma certa forma, a você não ter controle daquilo que você, de certa maneira, recebe, ou como você é intermediado, ou através de que você, de certa forma, pode ser influenciado, mesmo que você conceba que não, mesmo que você interprete que haja uma certa autonomia no uso desse celular, acho que ainda há uma má compreensão de como essas redes sociais, né, essas redes de comunicações e redes de mensagens, elas influenciam diretamente no nosso comportamento, né? E isso para nem falar das questões, né, que nós somos submetidos, né, diariamente, à exposição a demasiados golpes nas redes sociais. E de fato, quem domina essas tecnologias de uma determinada forma a evitar que seja pego, ou, né, ou evitar que haja uma represália desse tipo de comportamento, continua, de certa maneira, a exercer, utilizar essas redes em seu favor, mesmo que continuemos achando ainda que isso é um ambiente ainda de diversão, e um ambiente puramente abstrato, no qual a vida real não está circunscrita ali. Então é bem complicado pensar ainda dessa forma. Umberto Eco, nesse ensaio de 2005, nos coloca algumas pontuações interessantíssimas sobre o uso do celular, que pode nos aludir ao uso da tecnologia, inclusive atualmente, através do próprio celular, só que de outras formas, através de outras configurações e outras reverberações, inclusive diante de um determinado certo ímpeto hierárquico, né, que assume um antagonismo, né, entre supostas individualidades dentro do contexto virtual, ou seja, formas de subjugar pessoas e exercer poder, de modo geral. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, considere apoiar o nosso canal. Nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, assim como nossos grupos colaborativos. Esperamos que você possa deixar a sua opinião aí na caixa de mensagens, né? Assim como usar a nossa aba comunidade e nos falar o que é que você acha atualmente sobre a inserção desse debate e uso tecnológico como esses aspectos multifacetados dentro do contexto contemporâneo. Muito obrigado e até a próxima.